vamos lá, porque está aqui o Washington Jordão da Compesa. Estão aqui também Silvano Brito, secretário de Infraestrutura, Livne Angelim, engenheiro, e Marília Scioli, que é arquiteta. Tem muito assunto para a gente falar. Eu não vou nem... A pauta sempre é a pauta da comunidade, né? E tem questões para todos aqui, cada um tem um pedaço para... A semana passada tivemos uma reunião importante sobre loteamentos aqui, principalmente sobre loteamentos irregulares. Tem esse pós-chuva, ou pós-chuvão, aquela chuva de 80 milímetros em pouco espaço de tempo, que deu muito trabalho à prefeitura. Vamos saber o que é que foi feito. Compesa, está aqui o Washington para explicar o que está acontecendo e qual o momento da distribuição, porque as reclamações, eu diria que elas diminuíram no percentual de 20% a 30%, mas áreas do São Brás, do São Sebastião ainda reclamam, né? Enfim, tem muita coisa para a gente falar. Washington, qual é o momento da distribuição em Afogados, depois de todos os problemas que vocês tiveram nos últimos dias, gerando inúmeras reclamações? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia... Libne, Marília, Bombinha, Tito, Michele aqui do estúdio, bom dia, ouvintes da Pajeú. Nil, infelizmente nós tivemos essa gama de problemas que gerou um desabastecimento total, não foi só aqui em Afogados da Ingazeira, mas na região toda, devido aos problemas da todo Pajeú, que você sabe que é quem atende praticamente toda a região. E infelizmente esses problemas ainda não foram sanados, diminuiu bastante, mas eles ainda continuam. E isso gerou um desabastecimento total na cidade. E a gente não conseguiu ainda atender os pontos mais críticos. Só para você ter uma ideia, esse final de semana, acho que a gente já mandou comunicado aqui, a gente tivemos a paralisação novamente por conta de outro estacionamento.
Foi quando?
Sábado de meia noite. Sábado à noite, uhum. Aí passou o domingo todo, a gente teve a recuperação dela só ontem, no início da tarde. Então, quando a gente vai começando a concluir um abastecimento de um setor,
dá um problema,
aí você sabe que a gente perde toda aquela área que está pressurizada, a gente perdeu e vai ter que começar todo o trabalho de pressurização na rede, de atendimento àquele pessoal que já consumiu aquele praticamente 2 dias de paralisação, tem o consumo normal das pessoas, eles querem reabastecer e o pessoal fica com medo de novos problemas e ninguém se contenta no consumo que já tem, ele quer encher todos os reservatórios, então isso ainda demora um certo tempo. Mas nós estamos monitorando. As partes mais críticas são a parte alta do São Francisco, São Sebastião, que é aquelas que a gente não conseguiu atender desde o início dos problemas. Nós, agora de manhã, encaminhamos uma equipe para verificar na parte alta do São Francisco, onde pega o bairro Planalto, que é o setor mais crítico, já está começando a chegar naquela parte mais baixa, a gente já verificamos, em algumas regiões já está chegando. Agora é só uma questão de tempo para que a gente possa ter o abastecimento, tanto do Planalto quanto dessa parte alta do São Sebastião, que são realmente os dois setores mais críticos.
Eu vou tentar fazer uma leitura do que está acontecendo para você me explicar se é isso mesmo. Eu estou entendendo que vocês ainda estão tentando concluir aquela manobra desde a semana passada para esse setor que pega São Sebastião, Costa, Exílio Leite, Bairro da Ponte, parte de São Francisco, Planalto. A área do São Brás, vocês devem estar acudindo com um pouquinho da água da Doutora Zé Dantas. É. Ali São Brás, Coab, Sobreira, São Cristóvão.
Só para você ter uma ideia, na dimensão do problema, o percentual de incremento para o abastecimento aqui de Afogados da Ingazeira do sistema Zé Dantas é bem pequeno, abaixo de 30%.
Isso.
Com essas paralisações constantes, nós já conseguimos atender esse outro lado quase que completo. Uhum. A gente já quase que fechou o abastecimento do São Brás, Sobreira.
A água lá está chegando de forma mais menor, mas mais constante do que do outro lado.
Exato, só para você ver o tamanho do problema que é causado pela parada toda do Pajeú. Então, essa área que a gente está abastecendo com a toda do Pajeú ainda não concluiu e já fechamos praticamente o abastecimento do outro setor apenas com o sistema Zé Dantas.
Uhum. Pois é, agora tem áreas ali, por exemplo, a parte alta do São Brás, alguns setores ali, área da escola, reclamam, ali está indo com o Zé Dantas, você acredita que vai dar para subir?
Não, a gente já abasteceu a parte alta do São Brás, já está concluindo, agora a gente está concluindo o abastecimento de Brotas, do bairro Brotas, para que ela volte novamente para o Sobreira e São Brás. Só para você ter uma ideia, enquanto que esse setor daqui do São Sebastião e São Francisco, a gente não conseguiu concluir ele ainda com o atendimento da Doutora do Pajeú, só o atendimento da Doutora do Pajeú para essa área.
Uhum. Secretário, nós tivemos aqui uma chuva muito grande que caiu. Qual foi a data da super chuva? Eu anotei aqui, mas minha internet está um pouco lenta, mas dia 10 de março, né?
Dia 10 de março.
Então há um mês a gente teve aquela chuva que teve teve consequências danosas. Poucas cidades estão, ou nenhuma cidade está preparada para tanta água em tão pouco tempo. E tivemos muitos problemas. O que, que a infraestrutura fez de lá para cá para tentar resolver tudo isso? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, Washington. Bom dia, Marília e Libne. Bom dia, Tito e Michele. Bom dia, ouvintes. Olha, Nil, o transtorno, você sabe que é imenso após a precipitação de 80 milímetros. E num espaço muito curto. Uhum. Então, queda de muro, né, no centro esportivo, em mais 3 residências, entupimento das bueiras, danificação nos calçamentos, onde tem as partes com declividade no final do calçamento, abre uma erosão enorme, retorno d'água aqui, o nível da água sobe muito rápido e as águas retornam pelo esgoto. Quem liga a rede de esgoto nas águas privadas, nesse momento aumenta o transtorno, porque as águas retornam e entram. Nós estamos dando providência em todos os pontos, já iniciamos a recuperação da morada, Lídio vai falar sobre isso, estamos na saída de Anaíba, na duplicação, instalando a nova rede d'água e a nova rede de esgoto, e estamos dando continuidade a tudo. Infelizmente, tem alguns pontos que atrasam um pouco por falta de máquina. A máquina quebra, a oficina fica em Tabira, sempre que vai para lá demora uma semana, isso dá um problema muito sério para a gente. Começa a represar as demandas e começa a surgir a insatisfação do povo. Mas nós estamos atentos, trabalhando e estamos retomando com as máquinas a partir de amanhã.
Muito bem, vamos aqui para o Zap, porque esse é o tipo de debate que a gente não constrói. Não adianta, tem que ouvir a população mesmo. A questão, vamos lá para quem está falando comigo, é Rosa aqui. Vamos ver o que ela tem para dizer.
Oi, Nivaldo, bom dia, bom dia a todos. Quando falar em bairros, lembrar também da Morada Nova.
Morada Nova.
Ela tem também todas as necessidades, né, que os moradores precisam, né? Podação de árvores, limpezas, né, dos matos, que já fecham as ruas, alguns esgotos ainda a céu aberto. Em relação à água também, aqui na Laura Ramos de Brito, aqui na Morada Nova, também tem certas dificuldades na água, não é? Que muitas pessoas pensam que a gente tem bastante água aqui, porque a gente não divulga muito também. Mas sentimos também necessidade de todas as coisas básicas que um bairro necessita. Um forte abraço para todos.
Ok, Rosa. O bairro, o setor dela lá, em relação à água, ainda é, com toda essa dificuldade que ela alega, mas a Compesa diz o que sobre isso? Ainda é um dos mais privilegiados por conta do reservatório?
No entorno aí do reservatório, ela é bastante privilegiada, porque fica na saída do reservatório, que abastece alguns bairros. Agora, tem alguns setores que são críticos, como ela falou, a rua Laura Mariana de Brito, ela pega pela parte alta do São Brás. Então, a gente tem uma dificuldade de atender aquela área também. Então, em todos os setores, a gente tem os pontos que são mais beneficiados e tem os pontos críticos. E lá também existem os pontos críticos do abastecimento também.
Telefone, alô do telefone.
Alô, aqui é Inácia, lá de Brotas. É que desde ontem que chegou, tem umas ruas que tem água, só que a rua Jaci Pereira de Moraes não chegou água desde ontem. Não tem água para nada lá.
Uhum.
A rua principal do ABB tem água, a outra rua tem menos essa. Que atravessa ali do Luz do ABB.
Menos essa?
Menos essa.
O que é que pode estar acontecendo?
Não sei, desde ontem que tem água em todo lugar, menos lá. Casa está tudo seca, sem água para nada.
Está sendo pressurizado desde ontem que a gente está abastecendo, então está com um dia apenas. A previsão para que a gente possa concluir aquele setor é até amanhã. Provavelmente, a partir de hoje à tarde, deve começar a pressurizar mais a rede e nos pontos mais críticos, pontos mais altos, deve começar a chegar a partir da noite. Até amanhã a gente acredita que deve concluir o abastecimento do bairro Brotas.
E eu peço que as pessoas façam o que estão fazendo mesmo. Digam onde é que está chegando para a gente identificar. Nil, graças a Deus, na parte alta da Isidro Leite começou a chegar. Espero que continue para encher a caixa. Mais uma aqui no Zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Aqui dia. É Maria Helena, do Bar da Ponte. Eu gostaria de saber quando é que vai chegar a água aqui na Rua Santa Rosa. A semana passada chegou um pouco, mas cá embaixo, ali perto de Lela Mecânico. Mas aqui na minha casa, que já fica aqui perto da Escola Francisca Lira, só começou a pingar. Só peguei um pouquinho e a gente está no maior sufoco. Não tem água não, viu? Está no maior sufoco.
E aí, Washington? Olha, o bairro Padre Pedro Pereira, por completo, a gente está com um problema mais sério. Ontem o sistema estava parado e a ANCAR, na obra de duplicação ali, trabalhando lá, danificou as redes. Nós vamos verificar lá, danificou muita rede. E a perspectiva de conclusão é só no final da tarde de hoje. Então, provavelmente, a gente só deve começar a atender o bairro Padre Pedro Pereira a partir da noite. Então, a gente pediu para que eles agilizassem esse serviço lá, que eles estão quebrando também esgoto, vai ter que fazer o conserto do esgoto para que a gente possa colocar a rede de água para começar o abastecimento. Então, a previsão de iniciar o abastecimento do bairro Padre Pedro Pereira é só hoje à noite.
Ok. Então, está o secretário Talibni também que está acompanhando. Como é que está essa conversa com a ANCAR, que é a empresa contratada, a obra do Estado, né? Mas como é que está a conversa para diminuir o máximo possível esse tipo de intercorrência, considerando, inclusive, esse drama da água que a gente está vivendo?
Olha, se referindo a esgoto e água, inclusive vou estar aqui, hoje nós estamos concluindo, provavelmente hoje, né, Austin? Os últimos 100 metros da nova rede de abastecimento d'água, que é uma tubulação de 100 milímetros. Então, já fizemos o restante, à medida que vamos fazer. Estamos fazendo por etapa, né? Porque antes abrimos uma extensão muito grande, aí gerou muito transtorno. Agora a gente está abrindo de 100 em 100 metros para concluir. Então já foram concluídos quase todos. Falta só 10%, né, Lu?
É, exatamente. A gente aproveitou a paralisação da Toro para a AGU para fazer serviço ontem, mas infelizmente danificou também o esgoto e, como o serviço de esgoto demorou mais, não deu para concluir, mas a gente pediu o apoio deles também para que a gente agilizasse para concluir esse serviço hoje, para que a gente volte o abastecimento lá a partir de, pelo menos a partir do início da noite, a gente continue o abastecimento daquele setor.
Essa rede, a extensão dessa rede d'água e de esgoto, são 500 metros de comprimento. Ela começa na frente do Pajeú até o hospital. 90% já foi executado.
O Sandro Pereira está falando de novo naquela passarela da ponte do São Francisco. Diz que tinha pedra na passarela da ponte, toda demolida. O que está sendo, o que pode ser feito lá?
Qual é a ponte?
Hortêncio Bezerra? A Hortêncio.
Pronto. Neste momento, eu acredito que já esteja lá, provocou uma erosão, inclusive, na saída. Eu mandei colocar duas caçambas de aterro. Eu estou com o pessoal do Zé Pastor fazendo esse trabalho. E um buraco que, lembrando, não sei porquê, na parte de concreto, quando aquelas placas foi rompida. E o Paulo Roberto está com a equipe dele já recuperando essa parte que foi danificada.
Vamos para o telefone. Alô do telefone. Caiu o contato. Está aqui também a Marília, está aqui o Libni. Eu queria falar com a Marília, dar uma pincelada, é tanto assunto, mas a gente teve uma reunião tão importante ali com o Ministério Público na última sexta. Rádio Paju divulgou, eu vi que repercutiu, porque muita gente ficou me perguntando dessa reunião, que trata do problema do loteamento irregular. A gente tem áreas aqui onde a pessoa primeiro vende os lotes para depois tentar regularizar. Isso gera uma dor de cabeça enorme para vocês da prefeitura, para a própria Compesa, está ali aquele loteamento lá nos campinhos. De vez em quando o pessoal reclama quando é que vão botar água, quando é que vão botar energia, quando a gente já falou disso e o promotor parece que reforçou o que eu já vinha dizendo, que às vezes a gente diz as coisas aqui e não é muito compreendido, né? Mas lá o promotor falou com base na legislação, está errado, você não pode lotear uma área. Em se tratando de encaminhamentos, Marília, você está satisfeita do encontro? Você que tem lutado tanto com o Libni, com a equipe para o ordenamento urbano de Afogados?
Bom dia, Nil, bom dia, Washington, aqui presente Silvano Brito, secretário de Infraestrutura, Libni, e a equipe aqui da Rádio Pajeú. Eu saí muito satisfeita, Nil, foi muito bem explanado pelos promotores, né? Foi uma audiência pública ministrada pelo promotor da justiça, a doutora Fabiana e o doutor Aurenilton. E o doutor Aurenilton, ele já tem feito esse trabalho no município de São José do Egito, um trabalho de regularização fundiária, no qual eu participei, né, da formulação também de encaminhamentos e propostas, ou seja, é um processo longo, demorado, porque visa resolver problemas de décadas, né? E problemas muitas vezes consolidados, que são esses, né? De regularização, porque quando a gente vai para um processo de regularização, que são desses loteamentos que ou foram aprovados sem a observância da lei de uso e parcelamento do solo, que é desde 1979, é a lei nacional federal, né? 7766/79, que trata do uso e parcelamento do solo. Inclusive, fala das obrigações do loteador, né? E da definição de lote, que tudo começa com a definição de lote. O que é o lote? é um terreno dotado de infraestrutura básica. E o que é infraestrutura básica? É, segundo a lei federal, ele pode, alguns municípios, através dos planos diretores, eles podem pedir mais, mas nunca menos do que o que pede a lei federal, que é a demarcação das quadras, né, com meio fio, a abertura das vias, a continuação de vias existentes ou projeção de novas vias, já com a calha, né, para a guia de ai, meu Deus, deu a linha d'água, uhum. Desculpe, agora deu. O projeto elétrico, que já vai prever a rede de iluminação pública e domiciliar, a rede elétrica já com a locação correta, onde vão ficar os postes, a viabilidade técnica da Compesa, dizendo que aquela área ela pode ser abastecida por água, e posteriormente o projeto de rede de abastecimento de água. E também o saneamento básico, né? Pelo menos as soluções, antigamente. Hoje aí já tem a CPRH, o órgão ambiental, que ele vai... tem todo o regramento sobre isso. E o que nós vemos aqui não, é o contrário. A gente vê um lote sendo vendido, só demarcado, né, com os quatro piquetes, as ruas, e aí a pessoa compra um valor relativamente alto, aí vai construir, aí tem que chamar a Compesa. Tinha, porque agora já não pode mais, né? Eles não vão fazer essa ligação e gerou todo esse transtorno. Enfim, foi muito importante, estavam presentes pessoas da população em geral, né? Eram adquirentes de lotes, tinham loteadores, o setor técnico, o setor legislativo também aqui do município. Foi muito, muito esclarecedor. Então, sai como encaminhamento, né, de lá, muito trabalho. A gente já vinha tendo, agora vai ser, eu acredito que a gente vai poder dar respostas mais rápidas para a população, porque agora é um conjunto, né, que vem trabalhando no município, população, loteadores e Ministério Público, né, através dos TACs. Então, é um grupo de trabalho multidisciplinar, porque como se trata de regularização, então não é só a questão urbanística, a gente tem a questão jurídica e a questão ambiental. Então, que era para ter visto lá no início, agora a gente vai ter que através, eu acredito que o encaminhamento vai ser através de uma lei de regularização fundiária, que analisando cada caso, fazer as demandas, né? Então, agora, a princípio, a elaboração de um diagnóstico de todos esses loteamentos, separando o que são os loteamentos consolidados, aprovados há 10, 20 anos atrás, que já estão todos construídos, e os que ainda têm muitos vazios, porque esses aí entrariam na regularização. Uhum. Os loteamentos clandestinos, que são aqueles que nem têm aprovação, estão fora do perímetro urbano, aí... Cada casa, assim, vão ter seus encaminhamentos, mas estamos formando uma equipe maior e um grupo de trabalho para vencer esses desafios.
É muita coisa, realmente, é muita demanda reprimida. E o que é pior é que, em boa parte dos casos, os loteamentos já estão habitados, né? Você já tem pessoas que já construíram, né? E, enfim, é uma dificuldade, porque... pelo menos a percepção que eu tenho, posso estar enganado, a Marília pode ajudar. Eu tenho a percepção de que em alguns casos vai se discutir a tentativa de regularização quando se talvez fosse ao pé da letra, você tem casos onde é muito complicado, com base na legislação, você fazer esse trabalho de regularizar, né, Marília?
Muito difícil, porque a gente vai esbarra na questão jurídica de titularidade. Tem uns que ainda estão ali com a escritura da gleba, que é a terra, né, antes do parcelamento, com problemas judiciais. Então, esses são os mais difíceis. Outros já são muito mais fáceis, porque, inclusive, os compradores eles já têm escritura. Então, se trataria do caso mais da infraestrutura básica, né, da urbanização daquela área. Então, esses já têm um encaminhamento mais fácil. Mas a regularização ela visa, sobretudo, assegurar o direito à moradia, quem tem direito, a quem comprou aquele lote com a finalidade de morar. Então, o que as pessoas pedem muito nessas situações, as mais difíceis, né? Eu quero a minha escritura, eu comprei, eu paguei, eu construí. E aí, como é que eu fico? Muitas vezes as pessoas procuram, eu fico sem ter o que dizer, porque é muito complicado, é um problema que não depende só, né, dessa parte de regularização urbana, porque em muitos casos... a questão da rua ser mais estreita, isso tem como controlar a partir de um adensamento mais horizontal. Já que tem uma calha menor, não vamos deixar construir até 3-4 pavimentos para não causar um conflito no tráfego muito grande. Essas ruas têm um adensamento maior, mas elas têm pontos positivos. Por exemplo, elas podem são bairros mais seguros. Quando a gente pensa aqueles bairros mais afastados, só residenciais, isso são pratos cheios para insegurança, assalto. Ou seja, a dinâmica urbana é que traz a segurança também. Então, essa questão legal, e principalmente ambiental, que é importante frisar, né? A ocupação de córregos, essa questão de, inclusive, moradias que a gente tem sobre redes de esgoto também, que foram construídas, e agora todo um problema que não é fácil, não é dia para noite, e o transtorno é grande, né? A gente vê aí, depois dessas chuvas, casas em rios, praticamente dentro de rio, então... Isso tudo vai ser analisado e as compensações também vão ser cobradas, né?
Libne, questão das... Tem gente no telefone? Alô, telefone.
Bom dia, meu Júnior.
Bom dia, quem fala?
É o José.
Diga, amigo.
Ô, José, ô, Nil, eu gostaria de opinar sobre em relação a que essa morada do Mostro com divisa com o centro desportivo. Veja certo. Só, a gente que reside nessa rua aqui, a gente conhece há vários anos o perigo que isso aqui causa a todos os moradores e todos os transeuntes que transitam pela essa avenida, que é uma das avenidas principais, que eu acho que ela é abandonada pelo poder público, tanto quanto em uma escola de referência, como agora uma UPA. É uma rua praticamente suja, entendeu? Onde qualquer chuva que dá... A lama escorre pelo calçamento, onde a prefeitura passa praticamente 10 a 15 dias para vir retirar essa lama, ok? E assim, estão fazendo um paliativo, que essa, no meu ponto de vista, não precisa ser um engenheiro, que eles estão reforçando com as vigas, e isso aí vai abarrancar mais ainda a água. Só que ali, o que no meu ponto de vista, que direito ser feito era um muro de arrimo e um aterramento para desviar totalmente essa água lá para trás, que iria resolver três problemas de uma vez só. Tanto o alagamento da rua Antônio Alves dos Santos, como a rua Antônio Vidal, que o pessoal sofre também, como ali naquela padaria Samuel, por ali, aquelas imediações que as casas estão sendo alagadas também. Outra questão que eu queria pontuar, isso aí é o dinheiro nosso que está sendo jogado fora. Essas pinturas do calçamento... Estão pintando com a tinta inapropriada, que onde ela passa há praticamente só uma semana. É notório, você transita em Afogado da Engazeira, você sabe que eles pintam quebra-mola hoje, na próxima semana os quebra-mola estão pretos do mesmo jeito. Por quê? Estão jogando o nosso dinheiro fora com a tinta que não é apropriada para quebra-mola, certo? Em relação à questão que Marília está falando aí, eu concordo plenamente, mas eu tenho uma pontuação que não podemos punir com dois pesos e duas medidas. Em relação ali ao posto de Antônio Anjo, que ele colocou aqueles quebra-gelo ali, ali antigamente existia até uma praça, se você for verificar, que isso ali era uma via pública que descia ali como uma praçazinha. Hoje ele colocou um gelo baiano, quer dizer, se fosse qualquer comerciante comum que tivesse colocado, já teria mais de 200 ligações para a Rádio Pajéu reclamando em relação àquele gelo, baiano, que aqui pode acontecer qualquer acidente, e quem é que vai ser penalizado? Ninguém, né? Okay. Em relação a ele também, tem a placa aí dos Correios, que foi teve aquela polêmica e todo mundo se calou. Quer dizer, não pode haver dois pesos e duas medidas, tem que ser geral para todo mundo.
Tá bom, meu irmão, obrigado. Tá aí observações importantes, vamos por partes. Libne, essa questão do muro do centro esportivo... Cada um aparece com uma teoria em relação ao muro e uma observação. O que a prefeitura estudou para fazer lá, tentando evitar, com base no cálculo aí dessa precipitação absurda, tentando evitar que o muro venha abaixo novamente?
Bom dia, ouvintes da Rádio Pajéu, equipe da Rádio Pajéu, Nil Júnior, Tito e Michele, companheiro secretário Bombinha, o Austin Jordão e Marília Arquiteta. A gente ouve, em relação ao muro do centro esportivo, a gente ouve de tudo, né? O cidadão aqui, a gente respeita a opinião dele, mas ele não pode discutir com a técnica da engenharia, não, certo? A gente foi lá, viu o que era viável, o que não era. E a gente, o que é que a gente constatou? Que ali seria um serviço não só externo, que é o do muro de arrimo. O muro de arrimo, a construção dele, foi perfeita, seguindo todas as normas de construção civil que a gente usa. Certo? Tanto na parte da fundação, quanto na parte da estrutura do muro. Então, ali, qualquer muro cairia. O que deveria ser tratado era a parte interna, a parte do aterro de contenção. Certo? E como é uma obra grande, é uma obra que envolve várias etapas, a gente fez o mais urgente, que era o muro, que nessa gestão, e não houve o tratamento que agora, nessa questão de urgência, a gente está fazendo, o tratamento interno do aterro. O que está sendo feito para sanar? Porque, como o companheiro disse, foi um paliativo, não é um paliativo, a gente tá tomando soluções definitivas. A gente fez um canal que no final está com 2,5 metros de altura, um canal para desviar as águas que caem para a rua da UPA. E, além disso, a gente preparou uma faixa de 5 metros logo imediatamente atrás do muro. O que a gente fez? A gente diminuiu a inclinação dessa via, porque estava muito íngreme e a velocidade da água aumenta. Isso era mais um fator que contribuía para o muro cair.
A água acelerava.
Exatamente. E, além disso, estamos terraplanamos o solo e vamos compactar ele para que diminua os vazios da água e a água não infiltre, e o solo fica aquele solo encharcado, saturado, para que só a água exatamente desça, não desça água com o solo, com o material. E, além disso, a gente vai pavimentar uma partezinha ali do material de aterro e fazer degraus. E, além disso, ainda reforçar o muro, que, na verdade, não precisaria, mas é mais um coeficiente de segurança que a gente está usando. Então, com todo esse conjunto de medidas, que dá mais ou menos umas 10 medidas, a gente acredita que não seja um paliativo, que seja, sim, uma solução definitiva para aquele muro.
Ele falou na questão do gelo baiano do Antônio. Eu não vi o gelo baiano lá. Depois vou observar com calma. O que eu me preocupo, aí entra na outra área, que é essa questão das calçadas do... Depois da você chegar a anunciar uma ação importante, que é a ação de fiscalização, de acompanhamento, a minha dúvida, e aí entra no bojo essa questão que ele levanta do Antônio, poderia ser qualquer outro comerciante, como é que está a capacidade da prefeitura de acompanhar, de fiscalizar? Porque eu já vi, após aquelas conversas que nós tivemos antes, vários imóveis que, infelizmente, fizeram da calçada extensão, né, da residência. É como se fosse um apêndice mesmo. Eu já vi casos absurdos. Eu, inclusive, já mandei caso para Silvano, mandei para Petrônio, que é o fiscal. Até na minha área mesmo, você vê, a calçada vem, o cara faz uma parede para preservar o acesso da casa dele. Casos aqui na área urbana também já vi. Essas pessoas estão sendo notificadas, estão recebendo prazo. Qual é a margem de negociação da prefeitura e de punição para quem faz da calçada extensão da casa e prejudica, que tem casos onde a população é obrigada, não tem outro jeito, ela tem que ir para a rua. Marília.
Ô, Nil.
Pois não, secretário.
Me referindo ao gelo baiano que o cidadão falou, aquilo foi uma providência emergencial quando nós fizemos aquele girador, que também é provisório, na frente do supermercado Pajeú. Você veja... Não fizemos aleatoriamente. O pessoal do Detran estava aqui.
O gelo baiano de onde você está falando?
O Toninho, o que ele falou. Ali, então, o Toninho, aproveitando, levou o engenheiro lá e os engenheiros. O pessoal estava utilizando a faixa de abastecimento de domínio do posto e cruzando entre as bombas. Tem um carro aqui devagar na frente, uma carroça, eles entravam por dentro do posto. Então, a solução que nós encontramos naquele momento foi colocar provisoriamente aquele gelo baiano para evitar que o pessoal ficasse passando por dentro do posto, que poderia até provocar um acidente muito grave.
Certo.
E fizemos também aquele gerador provisoriamente.
Então, essa questão é lá, eu pensei que era aqui, lá no posto da saída para 320.
Com a duplicação da saída de Carnaíba, isso vai ser resolvido. O gerador em frente ao Pajeú, porque ali vai sair aquela borracharia, vai sair aquela feirinha, né? e vai ter um gerador enorme ali. Uhum. E também na esquina do Toninho, eles vão corrigir, fazer uma correção, que também tem uma barraca antes do Toninho ali no meio da rua, que vende lanche.
Sim.
Tudo aquilo vai ser reparado.
Uhum. Marília, calçadas.
Bom, vamos para um assunto bem polêmico, difícil demais. É, aquela questão toda, né, de propriedade da calçada, que muitas pessoas ainda acham que a calçada, o passeio público, né, que eu prefiro chamar, é uma extensão da moradia, uma área privada, que não é. Então, é um assunto que realmente, para se evitar transtornos, ele precisa passar pela fiscalização. O município agora incorporou mais um fiscal, né, de moto, é o Wesley, estamos com dois, e agora vão ser contratados mais dois, já é a previsão para esses próximos meses, para poder impedir no início. Alguns dos casos que foram levados por você, né, Júnior, que aí eu peço a todos, é de devida importância, todos nós temos esse olhar fiscalizador, porque no momento de uma construção a gente consegue evitar, depois isso. Que está construída, mais desgaste.
É verdade.
Então, nessas áreas novas, onde existem novas construções, a gente vem coibindo através da análise de projeto, ou seja, um alinhamento que começa na esquina, a gente consegue conseguindo manter, né, a declividade da rua, o mesmo nível da rua, que não deve ser o nível da calçada, você pode da sua residência, você pode construir a casa na altura que você quiser, desde que você coloque os acessos dentro da área privada. A calçada, ela tem que permanecer livre. Então, e nessas áreas centrais, que são também bastante comum, a gente começou a fazer, eu pedi para o funcionário que trabalha comigo, o Robson, ele começar a fazer o levantamento de algumas ruas no centro para saber se existe como a gente regularizar toda a calçada, uhum. Não individual, porque você regulariza uma, chega na frente e
tem outro
obstáculo. Então, está sendo feito esse levantamento de algumas ruas do centro para que a gente possa tentar amenizar esse problema. E também as rampas de acessibilidade nas esquinas de Rio Branco, Avenida Manuel Borba, da parte também mais movimentada da cidade. É uma ação também que o município está promovendo. E a outra que já foi comentada aqui também, no momento da pavimentação de algumas ruas, que a caixa ela exige acessibilidade, então é feita uma calçada paralela, isso com prejuízo, porque a faixa de rolamento ela fica menor, né? Mas é um desafio grande, assim, a gente tem que realmente reforçar essa fiscalização para evitar esse...
É difícil saber o que é que dá mais trabalho, loteamento irregular ou calçada.
Calçada, é verdade.
Imagino. Washington, até quando, vamos fazer força, pedir a Deus, cada um se apegue com seu santo devoção, vamos imaginar que a doutora não dê mais problema, que Normanda não me mande mais e-mail. Eu peguei uma frase de Normanda. Ela é de onde, Norma?
Daqui, ela é daqui de Afogados.
Ela trabalha aqui. Ela mandou, eu faço uma coluna no domingo e eu tenho a frase da semana. E eu achei muito engraçado. A bichinha mandou tanto e-mail já esse mês que, assim, a doutora parou, a doutora voltou, a doutora parou, que os e-mails são assinados pelo Eduardo.
Inclusive, é o coordenador.
Coordenador, isso. Inclusive é filho da Marlene Brito, que trabalhou conosco aqui. E a Normanda manda os e-mails, parou o sistema, voltou o sistema. Em um mês foram 20 problemas ligados à queda de tensão na CELP, né? Então imagina a quantidade de comunicados que essa menina mandava, e a gente é agoniado aqui, porque toda vez que viu o e-mail com o nome de Normanda, Normanda já imaginava que era... que era alguma coisa muito preocupante. E um e-mail me chamou a atenção, que ela escreveu. Ela mandou um e-mail formal, que o Eduardo assina, né? Aí ela, dentro do corpo do mês, Deus ajude que volte logo, que foi a semana toda desse jeito. Ela já agoniada de tanto mandar e-mail. Então vamos pedir a Deus que Normanda não mande mais e-mail pra gente, que a doutora fique normal. Em quanto tempo você consegue abastecer 100% de Afogados e zerar essas reclamações?
Olha, a gente monitorou hoje, nas condições que está hoje, eu acredito que com mais umas 48 horas a gente consegue normalizar esses setores, que são os setores mais críticos. Eu acho que se não tiver nenhuma interrupção, com 48 horas a gente consegue. Agora, infelizmente, eu estava saindo para cá, inclusive Normanda, essa que está aí de fora, aí que ela veio comigo.
Ah, é Normanda,
é? É verdade.
Ah, vou conhecer Normanda.
Daqui a muito pouco. Bem. A gente já teve um problema de uma queda de energia na elevatória 4. E a gente sabe quando dá essa queda de energia... existem golpes que porventura, pode ser, como o solo está encharcado, às vezes acontece algum deslogamento em algum bloco e ela tem algum problema.
Então você cria um... Eu sou burro nesse negócio, não entendo. Você cria um vácuo,
exato.
Aí depois quando a água vem, ela volta, dá uma porrada.
E aqueles blocos, como o terreno está muito encharcado...
Ele pode ceder.
Se ele ceder um pouquinho, ele solta uma tubulação daquela e provoca o estouramento. E nós estamos monitorando, porque quando eu estava saindo para cá, teve essa queda de energia na quadra. Mas acho que até agora ela está aí, não falou nada. Acredito que
não se movimentou.
Acho que, graças a Deus, não teve nenhum
institucionalmente problema. A Compesa está fazendo para cobrar da CELP mais estabilidade nesse sistema? Porque também é outro problema.
Exatamente. Com aqueles problemas que teve consecutivos, a nossa diretoria entrou em contato com a superintendência da CELP e já foi melhorado muito. Foi feita até a substituição de alguns equipamentos dele na subestação de floresta, e isso gerou uma estabilidade na tensão, que era o que estava nos causando mais transtorno. Então, de certa parte, já foi bastante regularizado. Agora, a gente sabe que nesse período de chuva sempre tem essas quedas de tensão, isso não é só aqui no Nordeste todo, praticamente no país todo, e infelizmente a gente tem que saber lidar com isso. Mas nós já deixamos uma equipe de prontidão para, se caso tiver algum problema, a gente sanar de imediato. Como eu disse a vocês, se a gente não tiver nenhum problema, eu acredito que com 48 horas, nesses pontos mais estritos, como a gente já monitorou e já viu que ela está chegando nesses pontos altos, acho que a gente consegue o abastecimento nesses dois setores, que são exatamente os que estão mais há mais tempo sem abastecimento.
Eu vou chamar um intervalo de 5 minutinhos e na sequência a gente acompanha as demandas que estão surgindo dos ouvintes para a infraestrutura e também para a Compesa nesse debate comunidade. Está vendo que era importante se ouvir? Né? A minha briga com o Bombinha é por conta da agenda dele, que você imagina, como a sua também. Mas o rádio é isso, tem hora que você tem que... Se tem alguma demanda reprimida que você consegue zerar a vinda ao programa. Por isso que ele gosta tanto de mim. Eu volto...
É verdade. Eu fico até agradeço, porque isso facilita muito para mim.
Eu vou ao intervalo e volto já. Voltamos aqui com o nosso debate. O que eu estava dizendo, o ouvinte está em casa e não acompanha o papo do... Eu vou chamar isso... É o papo do cafezinho, que é do intervalo. E o que eu disse, Bia, aí... Minhas posições são muito, muito claras e o que eu disse que está sem jeito é Tabira com... A gente estava falando de saneamento, dizendo que Afogados está até avançando e a gente estava fazendo uma análise que, em paralelo, Tabira parou, está para retomar agora, porque teve uma conversa com a Codevasf via Armando Monteiro. Mas eu reclamando da gestão de Tabira, que eu lamento muito que seja o desmantelo que a gente está vendo, gerencial, de comando, de... com tanta esperança que a gente depositou em Sebastião Dias. Vamos voltar para o debate. Já estamos de volta, né, com o debate, já vinhetado tudo. Estamos aqui com o pessoal da infraestrutura e da Compesa e muitas demandas que temos aqui no nosso programa. Pedro Pires, a Marinês, quer saber previsão de água para a rua Pedro Pires, que é uma rua central aqui de Afogados. Pega ali o Bar de Dimas. Você está identificando, subindo aqui de onde é a rua do antigo hospital, subindo.
Certo. Olha, a gente está concluindo o abastecimento de Brotas. Essa área toda a gente está atendendo o quadro todo do Zé Dantas. A gente está concluindo o abastecimento de Brotas. Provavelmente, se a gente concluir até amanhã, a gente deve voltar para o São Brás. Eu acredito que essa área de cá, Nil, se a gente concluir com 2 dias essa parte do São Francisco e São Sebastião, que é o que a gente está atendendo, nesses 2 dias a gente deve estar começando a atender essa parte do centro. Pelo menos uns 2 dias ainda.
Gente no Zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Ô Nil, sobre as calçadas. Ô Nil, deixa eu te falar. O que a prefeitura poderia fazer imediatamente era proibir de o proprietário da casa colocar cerâmica nas calçadas. Isso é um absurdo, entendeu? Meu filho tem cada calçada assassina. Eu já levei cada escorregão.
Imagina.
Principalmente aquela ali que fica, aquelas duas, as três cerâmicas ali na Ana Maria e aquelas duas casas. Meu filho, que cerâmica assassina. Meu pai.
Eu só não estou identificando bem onde é essa calçada assassina, mas temos várias, né? É lá na sapataria de cerâmica, é?
Tem a Manuel Borba e tem...
Porque eu não sei, pode ser Ana Maria Pessoa, ser Ana Maria Loja. Tem Diomedes Gomes também, que tem um caso lá que eu acho bem emblemático, ali perto da panificadora de Samuel. Existem Marília, existem, e Libnis, tem pedra específica para calçada, né? Não é uma cerâmica que se aplica uma casa. Você imagina se sua cerâmica vivesse, por exemplo, empoeirada o tempo todo ou molhada o tempo todo dentro de casa. Você vivia caindo, né? Então, se você não quer isso dentro de casa, por que você bota a mesma cerâmica para fora? Que chove, tem poeira, tem toda sorte de problema. Então, tem a cerâmica, tem o material adequado para a calçada, né, Marília?
Isso, isso. Esses materiais deslizantes, tanto para calçada, até para banheiro, você tem que evitar, né? Procurar material ou de concreto, pavimento intertravado. Então, se for optar por um revestimento cerâmico, porcelanato, procurar um que tenha uma característica antiderrapante, uhum, ou que possui ABS. Então, ele não é prejudicial ao passeio, para a questão de limpeza também funciona. O que a prefeitura pode fazer, eu vou tentar encabeçar isso, é a questão de uma cartilha de passeios públicos, onde a gente vai colocar dimensões mínimas, normas técnicas, inclusive especificar o tipo de material, para se ter um controle, e quem sabe isso colocar como anexo até a lei de edificações, e a gente poder normatizar isso e ter um resultado melhor, porque realmente é difícil, né? Tem muitos casos desses, pessoas que já se machucaram seriamente por conta de piso inadequado no passeio público. Não gente, pode.
Isso já deu até debate. Aqui, isso. Debate das 10 aqui, que acho que ele deve lembrar. Até debate já teve a ver com uma queda de uma calçada. Washington, São Brás, Capitão Arruda, pessoal perguntando qual é a previsão para essa área, porque, como sabemos, ainda tem setores do São Brás com problema.
Capitão Arruda, a parte alta do São Brás, como eu disse, a gente acredita que até amanhã conclui o abastecimento da parte de Brotas. A partir da parte do abastecimento de Brotas, a gente volta para essa parte alta do São Brás.
Uhum. Secretário, o asfalto da rua Luciano Barbosa de Araújo vai ser concluído quando? O senhor sabe onde é?
O bairro.
Luciano Barbosa. É isso que eu não estou. Eu pedi aqui o bairro.
Pelo nome da rua.
Eu também estou achando esse nome. Nunca ouvi falar. Primeira vez que cheguei esse nome de rua aqui. O Arthur. Rua Antônio Medeiros, está mandando fotos aqui da Rua Antônio Medeiros, São Brás, está dizendo que tem uma pedra lá que precisa ser retirada. Eu acho que aqui vai ter que dinamitar, secretário. Essa pedra aqui, ó. Essa pedra que ele está falando, essa é a rua no São Brás, o senhor conhece? Isso aqui é a pedra?
Eu já estive lá, viu?
Uhum.
Viu? Isso aí, inclusive, o prefeito ficou aí para dar uma olhada. Isso vai ter que tirar no pichote. Não pode botar explosivo, porque tem já várias...
Tem área de casa perto.
Aí estão aguardando o sinal do prefeito, mas começar a ficar retirando.
Luciano Barbosa é a rua do Dr. Edson, é?
É.
Ah, é aquela que passou parte do asfalto, né? Vocês começaram o asfalto ali.
Na próxima semana, eu estou aguardando.
Tá com problema de asfalto, não?
Não, o asfalto não foi rebaixado. O problema nosso agora é brita, que a Rochada fechou, né?
É.
E eu abrindo uma licitação, foi concluída, estou comprando em Sertânia. Vamos retomar. O astro daqui a 15 dias estará pronto.
A Yara pediu para eu mostrar esse vídeo aqui. Eu não sei o que é isso. Vamos ver.
Alguém caminha para o centro da cidade. E esse é o lado esquerdo, indo para o centro da cidade. Do acostamento da ponte do Rio São Francisco.
Do Rio Pajeú. Onde é que é isso aqui? Ah, isso é não. Isso é na ponte de São Francisco. Isso é aquela passarelazinha. Aí ela vai andando, deixa eu adiantar um pouquinho. Não, é porque acho que ela está reclamando de ser de asfalto. Aqui, Hortêncio Bezerra, exato. Aqui é aquele pau de Assis, né? É Assis não, Luizão.
Luizão.
Pronto, que eu também não entendo como é que o Luizão bota um monte de toco desse aqui. Já foi notificado, né? A informação que eu tenho. O cara trabalha fiscal. É parte do... Quando a coisa parte de alguém que é da prefeitura, não é que a pessoa seja obrigada, mas você fica ainda mais azuado. Sim, secretário, diga aí.
Eu falei logo no início do programa. Começamos a fazer o aterramento, exatamente dessa parte onde tem as estacas do Luizão, e a recuperação da calçada do passeio da ponte. A partir de hoje, já iniciaremos agora à tarde, viu?
Pronto. E Luizão foi notificado. Luizão, pelo amor de Deus, tira as estacas. Outra coisa... eu fiquei muito preocupado quando eu vi a CELP, eu já falei isso com o senhor, colocando aqueles postes que é daquela grande rede, aqui, naquela área que tem uma passarela bem pequenininha, um passeio já mínimo no São Cristóvão, que liga Sobreira a São Cristóvão. Então, minha preocupação é ali, o senhor prometeu, inclusive, depois asfaltar ali para facilitar o passeio, porque tem muito mato. Isso acontece também na ligação para Diomedes Gomes, aquela outra área, Sobreira Diomedes Gomes. E eu estou vendo o pessoal cavando, são buracos enormes. E a minha preocupação é se eles vão deixar os centímetros importantes ali para o passeio, para evitar jogar as pessoas no asfalto, secretário.
Olha, inclusive eu estive lá com o engenheiro, viu? Eu vi sua denúncia e eu tinha um compromisso anterior que eu acertei com você de resolver esse problema. Até replenagem eu até iniciei. Uhum. Mas eles chegaram, isso, começaram, houve a denúncia através do seu programa, eu fui lá, chamei o engenheiro. Na verdade, Marília, o poste tem 22 metros de altura.
Sim, é enorme.
A base dele com 80 centímetros e a calçada só tem 1 metro. A largura dela.
Ficariam 20 para o passeio.
Eles estão mudando a rede. Mudando não. É outra rede, porque tem um do lado esquerdo e essa do lado direito.
Certo.
Eu disse a ele, não coloque no meu fio, não. Você bota na parte de trás para ficar pelo menos.
Apoia 20. Mais para cá. Está
a frente do passeio livre. Uhum. Que eles queriam colocar na frente, no calçamento, na linha d'água. Eu digo, não, na linha d'água não. Você está na parte de trás do terreno da propriedade lá do cidadão. Esqueci o nome dele. Mas. É 80 centímetros a base.
Zé Nicasso. Zé Nicasso. Então,
ele vai, inclusive, abrir todos os buracos, viu? Todos os buracos foram abertos. E ele não. Eu pedi que ele agilizasse para colocar os postes.
Uhum.
Mas vão resolver. E na hora que terminar, Nil, aí fica o compromisso afirmado. Eu vou fazer a terraplenagem total e botar uma camadazinha de asfalto.
Ótimo. Obrigado. Obrigado em nome do povo lá que fica. Nil, por favor, pergunta ao secretário de Infraestrutura sobre a situação da travessa José de Samaranhão. A situação aqui é difícil, a água entra nas casas porque não tem um bueiro ou outra solução para escoamento. Diz o Júnior, que o local é perto da estação de esgotamento, de tratamento de esgoto do bairro.
Eu acredito que seja perto de Ericação, exatamente ali, porque Lindão tem um loteamento, e eu estive lá semana passada, inclusive, com o doutor Lebre e doutora Marília. E nós já fizemos ali uma rede de 100 e poucos metros. Mas, na verdade, abriram outro loteamento e está represando, ficou um material inadequado na avenida. E nós reclamamos, então, reclamamos. Ele me disse que tinha feito a correção. Ainda não fui lá após a informação dele, mas vou voltar e na próxima ele darei o resultado disso.
Uhum. É mais um naquela lista que foi alvo, certamente deve ter sido um dos focos da reunião do Ministério, um dos problemas, né? Porque se está tendo essa questão, Washington e o amigo Washington falou que já tinha... Nil, infelizmente, minha casa fica na parte alta de São Brás, não chegou água ainda, apenas chegou há uns 10 dias com pouca pressão, não deu para encher os reservatórios, e o Washington disse que já tinha sido abastecida a parte alta. Quanto à bombinha, pede para arrumar ruas que ficam por trás da capela do São Brás, porque está difícil passar até de carro. Calçamento novo que nem foi inaugurado, está tendo problema lá, desmanchando na parte baixa. É a segunda rua por trás da capela. Então, essa parte é lá no extremo, Washington, já por trás da capela. Então, uma atençãozinha para ver se a água chega por lá, né?
Ô Nil, essa que você acabou de falar, eu acredito que seja a Severino Rodrigues, isso? É uma rua...
Isso, exato.
480 de extensão. Mas ainda ontem eu mandei 12 canos de 100 milímetros para corrigir o esgoto para poder passar a máquina.
Uhum. Essa parte alta foi como eu falei. Quando a gente começou o problema, a gente deixou o Zé Dando só para essa parte. A gente diminuiu em pequenas áreas. Então, a primeira que a gente atendeu foi exatamente essa parte alta do São Brás, exatamente há uns 10 dias, quando ela falou que tinha chegado água. Então a gente está setorizando, diminuindo o setor para que a gente possa atender aquela área com a torre do Zé Dando, uhum, somente ela. E a gente está conseguindo fazer isso. Mas já deve estar concluindo o abastecimento amanhã de Brotas, que é a última área desse setor que não tinha sido abastecido, para que a gente possa voltar novamente para a parte alta do São Brás.
Acho que se você pegar por rua, a rua Antônio de Oliveira talvez tenha sido a que mais reclamou nesses últimos dias. Agora tem um ouvinte dizendo que a água está chegando mais fraca e outra já relata 30 dias sem água. Então você tem mais de um setor lá na Antônio de Oliveira, São Sebastião.
Antônio de Oliveira, exatamente. Essa parte próxima à igrejinha ali, que é o ponto mais difícil do abastecimento do São Sebastião. A gente já está, como eu disse a você, a gente monitorou hoje de manhã, já está chegando água naquelas ruas mais baixas. Falta alguma parte do setor, uma pequena parte, que eu acredito que com mais... Eu disse 48 horas, mas eu acredito que a partir de amanhã já vai estar chegando com pressão maior nessas duas áreas. Tanto São Sebastião quanto no Planalto, que é a parte alta do São Francisco.
Zé Siqueira está dizendo que está chegando água na Gustavo Fittipaldi. está registrando aqui. Essa ouvinte aqui gravou zap, vamos ouvir.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Washington. Aqui é a Damiana Cristina, do bairro São Brás. É, amanhã vai fazer 8 dias que chegou água aqui. Eu gostaria de saber se tem uma previsão de quando vai chegar água mais ou menos aqui na rua JK, São Brás. Sirene de Lima também, situação está bem crítica lá. Obrigado e bom dia.
Washington.
É, foi isso que eu acabei de falar agora há pouco, né? A gente está terminando o abastecimento do bairro Brotas e provavelmente a gente deve concluir amanhã e voltar para essa parte alta de São Brás.
Você do Zap?
Bom dia, Anchieta. Aqui é o Almin. Meu Salgueiro vai pegar o Santa Cruz na semifinal. Vai ser duas pisas boas, viu? A madeira vai deitar. O Salgueiro vai dar no Santa Cruz.
O Almin mandou essa linda mensagem mais cedo. Aí só chegou agora. Mas eu concordo com tudo que ele falou. Vamos ouvir outro Zap.
Bom dia, Nilson. Aqui é Maria José, da Rua da Escola. Olha, infelizmente, aqui não tem nada abastecido. Aqui, e a Janete Cleia está sem uma gota d'água. Uhum. Aqui chegou um pouquinho d'água, não subiu nem para os banheiros aqui na rua da escola.
Certo. É, como o Washington falou, aquele setor está sendo monitorado. Rua da escola com esse problema. Mandaram foto aqui dizendo que tem um buraco na Augusto Cerquinha desde a grande chuva. Né? Até colocaram lá um ferro, alguma coisa para sinalizar, para evitar problema. Estão pedindo a presença da infraestrutura lá, secretário.
Augusto Cerquinha, eu acredito que seja ao lado da Ponte Mel, né?
Isso, é naquele setor, exato.
E o pessoal do saneamento esteve lá semana passada. Eu vou dar uma passada para ver
isso. Vamos lá, quem mais? Essas fotos. Capitão Arruda, no São Brás. Isso aqui deve ter sido a chuva, né? É. Teve problema de calçamento, mandaram a foto. É típico isso acontecer. Chove, aí na área que pega material, né? O material. Isso, mexe um pouquinho e acaba afetando o calçamento.
Essa informação recebi do doutor Lido hoje de manhã. Ele estará indo agora no segundo horário para resolver isso.
Zap, vamos ouvir.
Nil, e essa parte aqui próxima ao postinho do São Brás também, o posto de saúde, rapaz. A Valdeci Xavier de Menezes. Chega a água na parte mais baixa, essa parte próxima ao postinho está muito sacrificada, rapaz. Diga ao Osto que toma uma atitude com relação a isso também. Vai, a gente está sem água.
Tá brava.
Obrigada.
De nada, Washington.
A gente sabe que teve essa diminuição, foi na cidade toda, generalizou, Nil. Infelizmente, a gente está à mercê desses problemas, mas, como eu disse, a gente está monitorando. E se não tiver nenhum problema, eu acredito que em 48 horas a gente deve estar normalizando essa parte de cá. A gente vai começar a distribuir para toda a cidade. E aquela parte do São Brás, a partir da manhã a gente começa a atender. Aí talvez a gente vai ter um incremento da todo o Pajou para aquela área também, que aí vai melhorar por completo.
Keila do São Brás dizendo na JK tem esgoto, céu aberto, mandou foto aqui. Como é que está a questão do saneamento? Que aí depende, a prefeitura monitora, mas depende da Compesa também. Já tem um percentual feito, né? E o Roberto Tavares, quando esteve aqui no Todos por Pernambuco, assinou uma ordem de serviço para outras bacias aqui, acho que na ordem de 10 milhões. Como é que está essa situação, Washington?
Olha, a bacia está praticamente concluída, está faltando, a energização dos elevatórios, que isso foi feito. Eu acho que até ter sido concluído, estava faltando apenas uma delas, não sei se já concluiu, mas o pessoal estava monitorando e estava em fase de conclusão já. Eu acredito que logo a gente bota em operação a bacia A, que essa sim está praticamente pronta. Eu acredito que é só questão de tempo para a gente começar a operar. Agora a gente pede, eu até deixo aqui mais uma vez o pedido da população, para que aguarde o aval da Compesa e o local onde vai ser feita que a gente vai operar. Porque tem muita gente que está interligando, está ligando na rede que não está operando ainda. Então a gente vai ligar, a gente vai operar só a bacia A, e mesmo assim essa bacia A não está em operação ainda, não pode ser ligada ainda. Então, espere o aval da gente, a gente vai avisar com antecedência, a gente vai usar os meios de comunicação e o porta a porta também, a gente vai vir com a equipe fazendo isso, para que a gente possa dizer, agora está pronta para receber e já pode fazer a interligação. Por enquanto ainda não pode de maneira alguma, a gente não está operando ainda. Quem ligar vai obstruir a rede e vai causar
nada problema. Coisa nenhuma. Exato. E eu imagino quando estiver pronto, o que vai dar de alívio para, inclusive com uma chuva como essa, quanto problema a gente teve por conta de uma cultura que se criou ao longo da história de ligar água fluvial.
Isso é um absurdo.
Em água fluvial em rede de esgoto. Sandro Pereira traz uma curiosidade, talvez Marília e Lili me possam ajudar. De quem é a responsabilidade do controle do Google Maps de Afogados? Quando ele vai procurar um endereço, a rua não bate com a imagem e o nome. Mas eu sei que eles usam muito o Google Maps. Eu já vi alguns engenheiros, arquitetos usando para ver como referencial. aquilo às vezes nem está muito atualizado, né? Eu vi algumas imagens. Por exemplo, a imagem do Google Maps da minha rua, além do nome ser errado, eu dou uma saudade quando eu olho que tem uma motozinha lá que era da minha esposa e já vendemos há muito tempo, já gastei o dinheiro. Então, é muito desatualizado, né, Libne? Mas ainda serve de alguma referência para vocês? Ou...
É, realmente é muito desatualizado, né? A gente precisa muito dele na Secretaria de Obras, uns projetos que a gente faz, a localização das ruas para pavimentação. E realmente tem... É na ordem de 5 anos atrasado, assim. É 2012, nossa, sabe? Uhum. Que a gente tem lá, a gente vai ver os 2017. Já obtive informações aí que é na ordem de 2012. É responsabilidade do Google, né? Ele tem centrais em vários países. Eu não sei onde é que ficam as daqui do Brasil.
Uhum.
Mas eles deveriam ter essa atualização anual, sim, né?
Anual.
E não é o que está ocorrendo.
E eu acho que, assim, quem tem cadastro, me parece que pode ajudar indicando, mas aí... coisa muito pontual, de uma rua, de outra. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem de Maceió para cá e inventei de vir pelo Google Maps, ele me botou numa estrada de terra, que é uma BR, mas que é uma BR oficialmente, mas eu nunca tive tanto medo na minha vida. Com criança no carro, era lama, que eu não sei como é que o carro não atolou, chuva e perto de encosta, sabe? Assim, um trecho de uns 20 quilômetros. Aí eu mandei um e-mail pro Google e eles agradeceram, responderam. Acho que tiraram aquele setor do mapa enquanto... Mas é uma BR que, para o Google, é uma estrada oficial, uma via oficial, mas estava com muito problema. Mandaram aqui a calçada da casa da mãe de Ulisses, vizinho, ao Planeta, saiba, na praça de alimentação. Já levei vários escorregos e na ponte também tem um bloco quebrado no centro da ponte. Gostaria que resolvesse o problema da rua Posidônio. Quando chove, as pedras e a terra invadem o asfalto. Se não fizer o meio fio para água escoar, não tem como tirar, não tem como, só tira com o trator e não vai resolver. Deu para entender, secretário? E Libne, né? A Marlene do São Brás e a Rua da Felicidade, a água chegou bem pouquinha, está dizendo a Marlene, você já falou, está aguardando terminar um setor para reforçar o outro, né? Que está recebendo no momento a água da adutora. Zap falando, últimas participações, vamos ouvir.
Eu gostaria de saber, Nil. Vou perguntar aí, por favor, a Washington, quando é que ele vai mandar água pro bairro Planalto? Que tá complicada a coisa lá, viu? Ah, tem mais de mês que chegou água lá, meu irmão. Tá ruim, manda ele soltar uma alguém pra gente lá, por favor.
Planalto.
Planalto é essa que a gente tá abastecendo. A gente já monitorou hoje de manhã e já tá chegando naquelas partes mais baixas, já tá chegando. Eu acredito que até amanhã deve concluir o abastecimento do Planalto.
Aqui
a água tá pra lá.
Aqui o Yuri mandou mais de um. Yuri, vou escolher o maior aqui, porque vamos ver o que, é que você tá falando, amigo.
Nil, bom dia.
Bom dia.
Nil, aqui na rua Severino Rodrigues, além da grande falta de água que já vai fazer 30 dias, existe dois buracos enormes que está intransitável, que nem de moto para a pessoa andar, passar por esse buraco consegue. Carro é impossibilitado de andar, de trafegar. E ainda por cima teve uma rua que foi calçada, que a chuva praticamente já levou os paralelepípedos. Por quê? Eu que não sou engenheiro, que sou um leigo no assunto, deveria ver que se a rua que é calçada ficar transversal com a que é totalmente de terra, quando chover, a chuva vai ficar deteriorando a parte de paralelepípedo, que foi justamente o que aconteceu. Tá causando... um grande transtorno, não dá para passar carro, não dá para passar moto, o calçamento se acabou e vai o quê? Vai gerar o quê? É mais custo para o município, porque foi uma obra que está sendo muito mal feita, porque era para ter sido feito de uma forma correta, como eu estou dizendo, alongado na transversal. E o seu Bominho, acho que ele sabe onde é muito bem onde é que fica, aqui na Severino Rodrigues, aqui, ó. A principal. Um desastre aqui essa rua. Aqui essa rua aqui, o pessoal aqui de São Brás é esquecido. O governo municipal aqui, eu acho que não existe aqui dentro. Agora, cobrar imposto, cobrar IPTU, cobrar taxa de iluminação, que é um absurdo, e aqui é poste no escuro e buraco na rua para o povo passar. Sem falar da falta d'água. A minha indignação fica aí, para o governo municipal. Não vejo que está fazendo muita coisa, não.
O Yuri não é a primeira vez que fala dessa questão. Rua Severino Rodrigues, vê se manda uma equipe para lá, secretário. A gente já falou um pouco sobre isso, mas o que é que o senhor pode acrescentar sobre essa rua, sobre a queixa do Yuri?
A Severino Rodrigues, normalmente tomar os trabalhos, a patroa hoje foi trocar os pneus, a partir de amanhã começa a botar material. Agora, essa Severino Rodrigues, ela tem 480 metros de extensão, não é uma rua pequena não. Ela tem várias declividades, é muito acentuada, e as erosões são fortes. Mas nós vamos corrigir. E o doutor Lino vai falar sobre a... Dê licença aqui, se eu pegar aqui a Marília. Veja aí o bairro São Brás. O bairro São Brás, o prefeito, além do posto de saúde, ele já pavimentou no bairro do São Brás 11 ruas. E o cidadão disse que o prefeito esqueceu da cidade. É brincadeira.
Então, ele tá brabo lá na rua dele.
Sim, rua não, Severino, Severino Rodrigues será a próxima.
Fique no pé.
Ela é paralela da tua ruda. Uhum. É paralela, será a próxima a ser pavimentada.
Tá ouvindo, né,
fala sobre o calçamento, que ele já tinha observado.
Diga ali, Bini, pois não.
Bom, em relação ao calçamento, todo calçamento ele tem algum trecho, praticamente todo que a gente pavimenta, ele tem algum trecho de rua que transversal que não está pavimentado, né? O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito um meio fio de travamento, que geralmente a gente faz com pedra granítica, o meio fio de pedra granítica, travando. Só que, além dele travar, dele cruzar a rua, a função dele, ele teria que estar com o nível da rua exatamente igual ao nível do calçamento. Senão, dá exatamente esse problema que aconteceu na Capitão Arruda, certo? A construtora, ela tem responsabilidade direta nisso, a construtora é responsável pela execução da obra, e aí a gente já notificou ela em relação a Capitão Arruda. O correto é você fazer o meio fio de travamento e o mesmo nível que tiver na rua sem pavimentação, a terra tem que acompanhar o nível do pavimento, para que quando a água escoe, não danifique o pavimento. Isso não foi feito, mas a empresa já foi notificada e vai tomar as devidas providências.
Muito bem. O Miron está aqui no zap. Diga, Miron.
Ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia, convidados do programa. Aqui é o Miro, tudo bom?
Diga, Miro.
Nil, a questão daquele calçamento lateral, aquela via que liga a Diomedes Gomes ao Trevo, eu acho que é esse o nome da rua, aquele trevo que leva ao IFPE, que não existe um calçamento ideal para o pessoal caminhar, e muitas vezes a turma invade o asfalto, obrigando a nós motoristas ou motociclistas a fazer manobras bruscas. E chegando até a prejudicar outros que vêm atrás, porque eles não esperam de uma hora para outra uma manobra ou outra. Mas para evitar um acidente, uma coisa, porque a maioria dos pedestres, principalmente os em idade escolar, eles não respeitam os veículos, entendeu? Tanto subindo para o IF quanto descendo, muitas vezes, ali 5h30, 6 horas, que é escuro aquele trecho, um pouco escuro, eles vêm invadindo a mão e você vai, se você se descuidar, acontece uma tragédia.
Entendi, amigo. Ali você tem vários problemas, desde a Diomedes subindo, entra no debate das calçadas, até a bifurcação, entra naquilo que eu falei, daquele necessidade de ver um gerador. Não, e nas laterais, aquele serviço de asfalto. Se o senhor começar por ali, já, pelo São Cristóvão, o acesso sobre ele, o que ele está dizendo é que, por conta da falta de onde pisar, o pessoal é jogado para...
Na verdade, não tem uma demarcação de um local de caminhar para
o passeio, exatamente. O passeio fica interrompido no fim da Diomedes Gomes.
Interessante, tem uma demarcação.
Fizeram, não concluí, né? Fizeram asfalto.
Isso. Naquela época, não fizeram. Boa parte do sistema viário foi assim. Mais um no zap, diga.
Nil, bom dia.
Bom dia.
Queria saber se tem alguma previsão de terminar o calçamento por trás do postinho de saúde do São Brás, na rua Miguel Carlos de Queiroz.
Ouviu, secretário?
No momento, ali por trás do posto do São Brás, está na relação à rua Severino Rodrigues.
Pavimento da JK2, entra nesse bojo também?
Sim, também está na relação.
Última participação, Danilo.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. Bem, Nil, como o Iú tinha falado aí anteriormente, uma curiosidade minha é a respeito dessa taxa de iluminação pública. Eu sei que ela é proporcional com o seu gasto em cada residência. Mas, no meu ponto de vista, é errado. Como é que eu pago R$40, R$50 a mais numa taxa de iluminação pública do que o meu vizinho? Por que é que eu estou gastando mais do que meu vizinho na rua? Então, isso poderia ser uma taxa única para todo mundo. No meu ponto de vista, eu queria, se tiver como explicar a respeito disso aí também, eu sou meio leigo nessa parte.
Obrigado, Nil. Esse princípio de cobrança, ele é base, em todas as cidades ele é assim, ele é proporcional ao consumo. Ele gera esse tipo de reclamação, mas ele existe com a máxima de beneficiar o que consome menos, né, em tese, e forçar o que consome mais a consumir menos. Então, É nesse viés que a lei foi feita. Que ela gera esse tipo de queixa, gera. Quanto à iluminação pública, a gente já trouxe o Simplício aqui uma vez, ele veio para um debate há alguns dias, várias demandas entregamos a ele e estamos monitorando. E eu já pedi, já sugeri que a Hidroeletro faça uma campanha na imprensa, eu acho que é o que vai ajudar, divulgando mais o 0800, porque a gente, até a gente aqui, quando o Simplício vem, ele divulga, mas acho que poderia se divulgar de forma mais constante para que as demandas chegassem mais à Hidroeletro. O volume de procura à Rádio Pajéu é muito maior do que a própria empresa, porque as pessoas não decoram o telefone, ele é pouco divulgado, na minha opinião. Gente, eu quero agradecer, estouramos o tempo já, agradecer muito ao Silvano pela vinda, a gente sabe que enchemos um pouquinho a paciência dele, mas era importante que ele viesse hoje, ao Libne Engenheiro, a Marília, a Cioli, ao Washington, agradecer, a gente continua monitorando todas essas questões, esse é o papel do rádio, e um debate como esse é muito esclarecedor, de modo que eu quero agradecer a todos, e a gente vai continuar conversando. Final do debate...